Oi, pessoal, bem-vindos ao penúltimo programa da série Como Será Amanhã e também o penúltimo programa inédito do Quem Somos Nós, que é quem? O nosso Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Esse é o nosso programa que está acabando. Lembre que todas as conversas que nós já fizemos estão lá no quemsomosnós.com.br ou então você vai direto na plataforma que você preferir nos assistir ou nos ouvir, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, algumas outras. Hoje a gente continua com a série de encerramento do Quem Somos Nós, Como Será o Amanhã. A ideia é deixar conversas importantes para um ano fundamental na história do país, onde, segundo algumas pessoas interessantes, nós estamos provavelmente decidindo o futuro dos nossos filhos e netos. Nesse programa, nós vamos conversar com um cientista social graduado pela USP, mestre e doutor em filosofia também pela USP, professor livre docente de filosofia na Unicamp, pesquisador visitante em Berkeley, Sorbonne, Humboldt em Berlim e várias outras universidades fora do país, professor Marcos Nobre. Quem é você?
Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, atualmente presidente do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é um centro de pesquisa fundado na ditadura militar, em 1969, por professores que foram expulsos da universidade pela ditadura. Codirijo também um centro de altos estudos em América Latina chamado Mesila. E na minha atividade acadêmica, me dedico a temas relacionados à teoria crítica, essa tradição, e como me dedico à teoria crítica, também sei que nós temos que nos debruçar sobre a interdisciplinariedade. Então, não só o SEBRAP é um centro interdisciplinar, mas eu também procuro praticar isso. E essa prática me leva à análise política, a uma relação muito estreita com os resultados das ciências sociais, em particular da ciência política, né, que é minha origem, né, minha graduação em ciências sociais.
Vamos lá. Posso ser meio ruim com você?
Vai, assim, mal, vai fundo.
Não, ruim é no sentido, isso é o que você faz, isso, mas não é o que você é.
Ah, não.
Eu você sou, consegue não sei, falar isso?
Não, o que eu sou, não sei, porque se eu soubesse, estava tudo resolvido. Assim, eu posso dizer que eu tive assim, muitos anos de análise, tudo, né? Vários processos de análise, mas nunca cheguei a uma conclusão muito interessante, não.
Eu estou no mesmo lugar que você. Então, vamos voltar lá.
Situação difícil, né?
Vamos voltar lá. Como é o teu interesse pela ciência social, pela filosofia e etc., vem da onde? Conta um pouquinho agora a tua história. Você era assim? Não era? Foi sem querer? Porque tem gente que cai, né, e vai. Tem gente que sempre quis. Como é que é a tua história para você chegar nisso, para chegar a ser o professor que você é ou o especialista que você é?
Eu, na verdade, até o começo da adolescência, eu queria ser físico. Tinha certeza que eu ia ser físico e tal. E aí, quando chega no ensino médio, aí eu começo a ter contato com as ciências sociais, eu não sabia que chamava assim, e com a filosofia, e tenho professoras e professores que me influenciam muito. E, ao mesmo tempo, dentro de casa, eu convivo com a política desde sempre, porque meu pai era político. Meu pai foi vereador em São Paulo, foi vice-prefeito antes do golpe militar, foi deputado federal por 4 mandatos, líder da oposição. Então, a política fazia parte do meu cotidiano. Então, se eu quisesse mamadeira, eu tinha que fazer um requerimento de urgência urgentíssima para o presidente da Câmara e tal, senão não acontecia. Então, tinha essas duas coisas, juntou essas leituras com esse interesse pela política que permeava a casa, e eu começo a militar com 16 anos, E aí eu juntei essas duas coisas, quer dizer, essa influência desses professores e essa militância, e eu fui fazer ciências sociais porque eu queria ser professor da rede, eu queria ser professor do ensino médio, e esse era o meu objetivo, né? Enquanto eu estava nas ciências sociais, eu comecei a cavocar as ciências sociais, né? Buscando quais eram os fundamentos, o que que sustentava cada teoria, etc. e tal. E aí eu fui parar na filosofia. E na filosofia eu encontrei esses autores da teoria crítica que me permitiam juntar as duas coisas, né? Porque a teoria crítica é uma proposta interdisciplinar e, portanto, é um momento de união da filosofia com as ciências sociais e com a história e com a psicanálise, enfim, com outras disciplinas, não só das ciências humanas, mas também de outras ciências e tal. Então, eu fui me formando dessa maneira. E, sei lá, esse caminho me levou para a filosofia e, muito cedo, eu me tornei professor na Unicamp. Uma coisa assim. Era uma época em que você podia se tornar professor mesmo antes de ter o doutorado. Na verdade, eu entrei na Unicamp antes de ter o mestrado, que é uma coisa hoje impensável, né? Então, faz muito tempo isso. Então, eu fui a última pessoa que entrou assim na Unicamp. Depois, 3 meses depois, o reitor baixou um decreto dizendo que tinha que ser doutor para poder entrar. Eu falei, nossa, foi por pouco essa. E aí, por isso que eu estou lá tanto tempo, né? Estou na Unicamp desde 1990.
Bom, maravilha. Porque você hoje, além de professor, você é visto de fora, assim, como um cientista político, é chamado para fazer várias análises políticas e etc, etc, que é parte do que você estuda, né? Na verdade, é uma parte daquilo tudo que você faz, né? Tá certo? Mas você ficou conhecido por esta parte, não é isso?
Assim, eu espero que eu seja conhecido na filosofia também, mas é bem mais restrito, porque um livro sobre Hegel, que foi o último livro que eu publiquei 3 anos atrás, é um livro, vamos dizer, que tem um alcance muito menor do que um livro sobre o governo Bolsonaro diante da pandemia, que é o livro que eu publiquei em 2020. Então,
Claro.
tem esse descompasso de públicos, vamos dizer, né? Tem esse público mais amplo, que eu acho que é tarefa de qualquer intelectual tentar conversar com as outras pessoas de maneira mais ampla. Acho que é isso, ó, uma
Concordo.
tarefa, e faz parte também dessa tradição a qual eu. E também essa minha atuação acadêmica, na qual eu tenho trabalhos em filosofia e tenho trabalhos de diálogo da filosofia com as ciências sociais, né? Então, por exemplo, tenho artigos sobre o presidencialismo de coalizão brasileira, né? Que não é um tema filosófico puro, é um tema que já mescla teoria com estudos e investigações empíricas sobre o presidencialismo de coalizão, por exemplo. Né? Então, eu criei um conceito de PMDBismo, para tentar explicar como funciona o sistema político brasileiro, enfim. Então, eu tento levar essas atividades conjuntamente na medida do possível. E, para mim, é essencial que eu consiga desempenhar essas atividades todas. Para eu me realizar como pessoa,
Claro,
eu
claro.
preciso tentar fazer isso. Muitas vezes eu não consigo, mas eu tento.
Bom, nós somos um canal de divulgação de conhecimento, então, para quem acredita que a academia tem que divulgar conhecimento, esse aqui é um bom lugar para a gente passar, né, para você estar aqui.
Claro.
A ideia, né, dessa série de final aqui que a gente está fazendo, é entregar reflexões para o ano que vem, né? E reflexões políticas, né? Assim, nós somos. É claro que envolve um monte de coisa, mas reflexões políticas. O que está acontecendo com o Brasil e o que pode acontecer no Brasil com as opções que a gente tem, né? Ou as opções que vão surgir também. né, no caso eleitoral, para presidente. Eu estou focando em presidente, é claro que tem outras eleições, mas a eleição para presidente eu acho que vai pautar um monte de outras eleições também, né, as outras eleições do ano que vem. Então, qual que é o cenário que você está vendo que a gente tem? O que é que pode acontecer de bom e de ruim? E qual é a chance da gente sair do ano que vem com um país, ou pelo menos para 2023, com esperança ou desesperança, se a gente se enforca, ou se a gente vai embora, ou se a gente comemora? Quer dizer, qual que é o teu olhar? Eu sei o grau de incerteza que a gente está falando nisso aqui, não há nenhum compromisso de acerto, né? Não é a mãe de Iná que está falando, então assim... Mas, de alguma maneira, você tem um mapa, né? E o mapa que você tem nesse momento é o que a gente gostaria de ouvir.
Não, claro. Porque, inclusive, nessa tradição teórica aqui, eu me filio, é muito importante você tentar delinear tendências. Por quê? Porque são elas que te movem a agir. Então, nós precisamos fazer um debate sobre o que a gente acha que vai acontecer, porque é nesse universo, nesse horizonte do possível, é que a gente age.
E a gente se posiciona em relação a isso, exatamente, ao que a gente acredita que vai
acontecer. Exato. Então, é essencial fazer isso. Então, não se trata de capacidade preditiva, mas se trata simplesmente de dizer, olha, com os dados que nós temos hoje, o que, que a gente acha que vai ser a linha de desenvolvimento e, acontecendo isso, qual o limite da nossa ação? Que margem de ação a gente tem? Né? Então, isso é muito importante mesmo, a gente fazer isso. Então, nós estamos já há quase 2 anos de pandemia. Né? Então, assim, todo mundo está muito, muito cansado, todo mundo muito assustado, e todo mundo com vontade de que isso passe, de que a gente consiga de novo ter uma certa tranquilidade para poder pensar, inclusive, né? Porque aperta o pensamento. O problema é que 22 não é um ano que parece muito bom para isso, né?
Concordo.
Então, nós temos uma perspectiva muito ruim para 2022, porque, como você falou, Celso, na nossa conversa anterior, nós estamos decidindo se nós vamos inviabilizar o Brasil ou se nós vamos novamente ter alguma possibilidade de retomar o país. É isso que está em questão na próxima eleição. Porque...
Posso fazer um parênteses só?
Claro, claro.
Por que é você e talvez eu e mais poucas pessoas que percebem o tamanho do que está acontecendo? Me dá um pouco de angústia pessoal, assim, falando assim, parece que você é meio malucão, sabe, assim, quando você fala isso, né? Você não, porque as pessoas acreditam em você, mas em mim parece que eu sou maluco. Então, assim, falando, meu... É entre a vida e a morte que a gente está falando, é entre o futuro dos netos e não sei o quê. Desculpa falar isso assim, mas assim, caramba, como é que a gente sacode o pescoço das pessoas? Essa série é um pouco, a ideia é essa, sacudir as pessoas e falar, meu, é sério o que está acontecendo?
Primeira coisa é entender por que as pessoas reagem em sua grande maioria dessa maneira. Primeira coisa é tentar entender isso. Então, vamos pensar o seguinte, se você for pegar, por exemplo, pesquisa eleitoral de intenção de voto, etc., metade das pessoas não tem qualquer relação com a eleição hoje. Tá? Uhum. E as pessoas que têm relação com a eleição têm relações diferentes, mais próximas, menos próximas e tal. Então, a militância que a gente vê aguerrida em rede social, no Twitter, etc., é uma porcentagem muito pequena do eleitorado. Tá? É relevante, é super relevante, mas é muito pequena. Pessoas que se importam com política cotidianamente, né, perto do tamanho do eleitorado. E isso tem várias razões. A primeira, eu acho, é a situação de descalabro do país. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas em sobreviver. E quando você está preocupado em sobreviver, política é secundária. Então, nós estamos falando de uma quantidade de pessoas passando fome, passando necessidade, uma quantidade de pessoas que não está conseguindo chegar no final do mês, que é muito alta. Às vezes, não chegar no final do dia.
Então, abaixo da linha de pobreza, diz, né? Abaixo da linha de pobreza. O Brasil então, aumentou muito isso até.
Então, assim, tem uma parte que é o seguinte: preocupar-se com política é um privilégio. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E vamos dizer, falando das pessoas privilegiadas, que podem se ocupar de política porque estão conseguindo comer, estão conseguindo se vestir, estão conseguindo pagar as contas mais ou menos, etc. e tal. Muito bem. Entre essas pessoas, eu tenho a impressão que é o seguinte: muitas pessoas, eu acho que a grande maioria das pessoas, vê que a situação é catastrófica. Ao mesmo tempo, as pessoas estão se sentindo impotentes. Elas não veem como alterar a situação. E, num momento desse, que você não acha que você tem uma alavanca, um instrumento para você mexer e mudar a situação, você diz, isso vai ter que se resolver de alguma maneira. Então, é uma maneira
de você lidar... Não costuma acontecer magicamente, né? Tá certo? A vida não costuma.
Mas eu queria, Celso, tentar entender por que existe esse sentimento. Uhum. Porque o sistema político brasileiro não está oferecendo saída para quem quer saída. Tá certo? Então, tem algo aí que, sabe, não adianta culpar as pessoas.
Não, claro.
Existem razões objetivas para que a gente tenha essa situação. O que não significa que a gente não deva discutir aqui o que a gente está discutindo. Mas simplesmente poder dizer, olha, eu te entendo, porque quase 2 anos de pandemia, uma situação de descalabro no país, você tentando se virar na vida, tentando segurar os pratos estão caindo, eu te entendo. Mas nós precisamos tentar continuar essa discussão, porque nós precisamos encontrar uma saída, porque senão o país vai se inviabilizar. É isso que está no horizonte. Quer dizer, nós não temos mais a coisa de pensar, bom, o que vai ser o Brasil daqui 20, 30 anos? Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo assim, como é que a gente faz para sair do buraco? É diferente de pensar para frente. Só que tem um problema. Para sair do buraco, a gente precisa pensar daqui 20 anos. E isso a gente não está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E por que que eu acho que está acontecendo isso, Celso? Porque existe uma confusão entre raciocínio eleitoral e conversa política. Então, assim, pela primeira vez na história do país, nós temos um presidente golpista. Um presidente que tem como modelo de país a ditadura militar de 1964. E que quer fazer uma coisa parecida com aquilo. Pode não ser igual, etc., mas quer fazer uma coisa parecida com aquilo. Da maneira como ele conseguir. Tá certo? Isso é muito, muito grave. É a primeira vez que acontece na redemocratização. Nos países onde a democracia se instalou e se consolidou, teve sempre e continua existindo um acordo tácito entre as forças políticas do campo democrático para isolar a extrema-direita. No Brasil, isso não só aconteceu, como a extrema-direita chegou ao poder. Uhum. Então, nós temos uma tarefa dupla, muito difícil, que é não só isolar a extrema-direita, mas tirar a extrema-direita do poder. Tá? E isso só pode ser feito com um grande acordo político. Não se trata de um acordo eleitoral. Uhum. Se trata de um acordo sobre as regras de convivência da política, que foram destroçadas nos últimos 5 anos. Destroçadas. Tá certo? Então, nós temos que fazer isso. Por que que 2022 parece tão sinistro? Porque cada vez mais parece improvável que esse acordo aconteça. Seja celebrado. Pelo contrário, as forças políticas estão se digladiando para ganhar uma eleição. Quando tem um candidato, que o problema dele não é a eleição. O problema dele é transformar o Brasil num regime autoritário. Eleição é só um detalhe. Se ele ganhar a eleição, melhor. Se ele não ganhar a eleição,
vira
ele
mesmo.
Vai tentar dar o golpe. Se ele não conseguir dar golpe, ele vai tentar se colocar como aquele que fica esperando o próximo governo dar errado para voltar ao poder. E como ele vai deixar um legado catastrófico, a chance do próximo governo dar errado é muito alta.
Eu concordo 100%. Estava tendo uma conversa sobre isso agora, um pouquinho antes do nosso. É exatamente sobre isso. Assim, mesmo que ganhe o melhor cara da humanidade, eu não gostaria de estar nesse lugar, porque vai ser um pepino do cacete resolver o país a partir de 2023.
E tem um problema, Sasco, é o seguinte. Quem ganhar em 2023, no clima em que nós estamos, não governa. Se não for o Bolsonaro, né?
Então,
não consegue governar. Então, nós vamos ter a volta de uma situação como a da eleição da Dilma Rousseff. Não consegue governar. Tá? Por quê? Porque está todo mundo fazendo raciocínio eleitoral, só que para o Brasil conseguir voltar a funcionar do ponto de vista político, precisa ter um acordo, que é um acordo de que quem quer que ganhe a eleição vai ter condições de governar. E esse acordo não é eleitoral, ele é um acordo político. Tudo bem, ele tem uma consequência eleitoral, que é o seguinte: quem quer que passe para o segundo turno contra o Bolsonaro, se o Bolsonaro chegar ao segundo turno, hoje é esse o cenário, tá certo? Vai receber o apoio de todas as outras forças do campo democrático. Então, é esse acordo que não está no horizonte nesse momento, tá certo? Porque está todo mundo fazendo cálculo eleitoral. Então, como é que o Bolsonaro se elegeu? Ele se elegeu porque o campo democrático se autodestruiu no Brasil nos últimos 5 anos. Tá? E ele pode se reeleger pela mesma razão. Nós estamos indo para 2022 com um cenário que não é só parecido com 2018, é pior do que 2018 do ponto de vista da fragmentação do campo democrático e do ponto de vista do fato elementar de que quem tem a presidência da República tem uma vantagem gigantesca sobre todas as outras candidaturas. Então, esse tipo de acordo é que não está no horizonte. Então, assim,
esse acordo, por exemplo, em 2018, eu vou esquecer o golpe lá, em 2016, vou esquecer lá a traição do vice-presidente. Vamos botar 2018 para cá. Em 2018, aquilo que se chama de mercado, né, apoiou o Bolsonaro contra o Haddad, né, por acreditar nas papas do Guedes, etc, etc. Eu, na minha parca experiência nesse assunto, assim, para onde sopra o vento do dinheiro é quem ganha normalmente, né? Às vezes não, a gente viu acontecer com o Alckmin uma coisa ruim, mas assim, de uma maneira geral, para onde sopra o dinheiro olha, ganha. E eu não estou vendo ainda, né? Então, não sei se você está vendo, talvez, obviamente, você vê melhor que eu, esse olhar, para onde está olhando o dinheiro, né? E para onde, porque eles, no final, é que são o amálgama político, não é? Assim, eu estou sendo bem cru e bem cruel também, ao mesmo tempo, falando assim, é o dinheiro que vai dizer para onde a coisa vai. Você consegue ver isso? Eu estou errado no meu olhar, número um. Número dois, você consegue ver algum sinal dizendo assim, não, chega disso aqui, vamos voltar a ser uma democracia ou vamos tentar consertar o país? Você vê alguma coisa assim?
Olha, Celso, eu acho que, vamos dizer, o andar de cima, que é o que você está falando do dinheiro, vamos usar a metáfora do...
Tá bom, do
Hélio Gaspari, que eu acho que é ok. Né?
Então, ou a Casa andar... Grande, né, que é o Mino Carta que usa, a Casa Grande e a Senzal.
O andar de cima, eu não acho que esteja unificado em uma direção ou em outra. Também não acho que sempre o dinheiro ganhe enquanto tal. O que acontece é o seguinte, quem tem dinheiro, diante do inevitável, por exemplo, da vitória de uma candidatura que não é a que prefere, faz acordo, tá certo? Vira para a pessoa que vai ganhar, ou que já ganhou, e fala assim, ó, você ganhou, é tudo, tá certo. Mas a gente pode atrapalhar a sua vida ou não, tá? Então, vamos fazer um acordo aqui? É isso que acontece, tá certo? Uhum. Então, não necessariamente o dinheiro ganha, mas o dinheiro influi, influi pesadamente, tá? Eu não acho que tenha uma unidade no quê? Porque ficou claro já para uma parte que se importa com a democracia, tem uma parte que não se importa nem um pouco, tá certo? Nem um pouco, tanto faz, porque ganhar dinheiro na ditadura ou na democracia é ganhar dinheiro, então pouco importa. Mas para as pessoas que se importam, tá certo? As pessoas falam, olha, eu até me importo com a democracia, mas eu não quero votar no Lula, tá certo? E aí ficam buscando a tal da terceira via.
Uhum.
Mas é, que é, olha, eu não quero o Bolsonaro, mas eu também não quero votar no Lula, eu quero ter uma alternativa. Tem um lado que isso é muito importante, pelo seguinte, a direita democrática precisa se reorganizar nesse país. Por quê? Porque lá em 2016, a ideia do sistema político foi a seguinte, olha, vamos jogar a Dilma para as piranhas ali na frente, o PT e todo mundo, e aí a gente passa com a boiada num outro lugar do Rio. E depois a boiada foi atualizada pelo famigerado ex-ministro Ricardo Salles num outro sentido mais preciso. Tá? Então era aquela coisa com o Supremo, com tudo, você faz o acordo e tal. O que, que aconteceu? O resultado disso foi a autodestruição do sistema. O sistema se autodestruiu, que produziu a eleição do Bolsonaro, mas, principalmente, mostrou que a esquerda foi muito, muito atingida, foi duramente atingida, mas se manteve organizada. E a direita tradicional brasileira, democrática, se desorganizou. Porque não conseguia se diferenciar do Bolsonaro. Não conseguia se diferenciar da extrema-direita. Então, é muito importante que a direita tradicional, democrática, o que eu chamo da direita não-bolsonarista, tenha uma candidatura e se organize para disputar a eleição de maneira competitiva, com chance. Agora, se for para a direita tradicional ter uma candidatura que no segundo turno vai apoiar o Bolsonaro, caso a eleição seja Bolsonaro e Lula no segundo turno, bom, aí nós não temos mais uma direita tradicional nem uma direita democrática, tá certo? Então, esse aqui é o dilema que está o andar de cima, certo? Então, o que, que surgiu de novidade? O que surgiu de novidade foi a candidatura Moro. Então, a candidatura Moro é uma candidatura que tem potencial.
Mas é autoritária também, não é? Quer dizer, é autoritária, que eu digo, não no nível que a gente tem hoje, mas assim... Propostas autoritárias, a própria história dele foi autoritária, tá certo? De fazer poder dar chicanas para conseguir fazer as coisas. Isso é autoritarismo. Não, um juiz que não respeita a justiça tem alguma coisa errada, né? É autoritária também. Você vê isso como uma direita civilizada?
Não, mas é nesse ponto que eu queria chegar.
Desculpa.
Então agora apareceu a novidade, vamos ver do que se trata a novidade. Então, assim, para começar, é evidente que a lógica de que os fins justificam os meios não é aceitável no Estado Democrático de Direito, e Sérgio Moro, como juiz, fez isso. Atropelou tudo que é procedimento, etc. Isso não está em discussão. E, como você diz, isso é um traço autoritário, isso é perigoso. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, a questão toda é a gente voltar atrás, naquele acordo. Tá? Então, a questão que se coloca para essa candidatura é a seguinte. Se o segundo turno for entre Bolsonaro e Lula, Sérgio Moro apoia quem? Tá? Essa é a questão que se coloca. Aí você diz, o Sérgio Moro vai apoiar o Bolsonaro. Não sei.
Vai lavar a mão.
Pode ser que ele lave a mão, mas se ele lavar a mão, ele está apoiando o Bolsonaro.
Eu tá sei, certo? Mas é como o Ciro Gomes na eleição passada, que lavou a mão e achou que não estava apoiando o Bolsonaro, mas apoiou. Fica parecido, não é?
Eu costumo fazer muitas distinções. Então, por exemplo, Sérgio Moro como juiz é tudo isso que a gente falou já, mas eu não acho que ele seja igual ao Bolsonaro.
Não, eu também acho que não.
Ciro Gomes fez o que fez na eleição de 2018, mas eu não acho que ele seja parecido com o Bolsonaro.
Nem com o Moro, nem com o Moro também. Não, mas é que o resultado, né? O resultado é apoiar, assim, independente de qualquer coisa, fica um resultado que favorece o Bolsonaro, não
é
isso?
Enfim, mas aí a gente voltaria para a eleição de 2018, para discutir por que que o Ciro fez o que fez, etc. e tal, que é uma outra discussão. Foi um erro? Foi um erro. Como foi um erro também, o Haddad não está na porta da casa do Ciro às 5 horas da manhã da segunda-feira, quando é seguinte ao primeiro turno. Era a primeira coisa que ele tinha que fazer.
Concordo. Certo?
Buscar o apoio. Porque daí, se o Ciro vai para Paris, fala, olha, não foi por falta de tentar. Tá certo? Então, assim, vamos...
Não estou culpando.
Teve erro de todo mundo.
Concordo, como sempre.
Aí naquele
né?
processo teve como erro sempre. De todo mundo, e assim, o Ciro não está ajudando nem a democracia brasileira, nem a ele mesmo. Mas esse é outro problema, é problema do Ciro, não é nosso. Tá?
Eu concordo também.
Ok. E a candidatura Moro é uma candidatura que praticamente, se ela se consolidar, porque essa é a questão, se ela vai se consolidar ou não. Se ela se consolidar, é uma candidatura que dificulta muito a vida do Ciro.
Muito. E do Bolsonaro também. Né?
Então, é isso que a gente precisa ver, o quanto que ela dificulta da... Porque se ela se consolida, ela se consolida como? Ela tira muito do pouco que o PSDB, seja lá o que queira dizer ainda esse conjunto de letras, né? Tira muito do pouco que o PSDB tem. Tira uma porcentagem razoável do Ciro e tira uma casquinha do Bolsonaro, mas não sei se tira muito, por quê? Se você for olhar a saída do Moro do governo Bolsonaro, tirou 8% de apoio ao governo Bolsonaro quando ele saiu. Então, assim, esse fato já está precificado, como se diz no mercado, já foi. Uhum. Né? O Bolsonaro já encolheu para a base, que é a base fiel dele, que é alguma coisa em torno de 20%. Tá? Nós não sabemos se essa base pode ser reduzida ou não, se ela vai ser reduzida ou não. Mas alguém que tem essa base, e principalmente que tem a intenção de voto espontânea que o Bolsonaro tem, que a gente costuma considerar como um voto muito consolidado, é alguém que está no segundo turno. Tá? Então é muito difícil tirar isso do Bolsonaro. Agora, o que eu quero examinar com você, se você me permite, é o seguinte. Se o cenário for esse, nós não sabemos se a candidatura Moro vai se consolidar ou não. Mas se a candidatura Moro se consolida, essa eleição não é mais sobre o Bolsonaro. Essa eleição passa a ser uma eleição sobre o Lula. Tá?
Sobre prisão, não prisão, e exato. Roubou, não roubou, e etc. É isso?
Mais do que isso. Por quê? Interessa ao Bolsonaro... Que veja. Todo mundo, um sujeito que é presidente e é candidato à reeleição, qual é o assunto da eleição? O que o cara fez nos 4 anos que ele estava lá, certo? Isso é o clássico. Interessa para o Bolsonaro não discutir o que ele não fez nesses 4 anos e as coisas desastrosas que ele fez. Interessa para ele deslocar o assunto e falar sobre Lula.
Tá
correto. Falar sobre o risco do comunismo e coisas do gênero. Para Sérgio Moro, interessa que não seja sobre o governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele participou do governo Bolsonaro. Então, a gente, se for esse o quadro, é uma eleição sobre Lula. Claro que Moro vai ter que disputar com o Bolsonaro um lugar no segundo turno, caso Lula continue com a intenção de voto que ele tem e tenha um lugar no segundo turno. Mas você desloca o eixo da eleição. E isso tem duas consequências. A primeira dificulta muito um acordo do campo democrático, considerando que, se essa candidatura Moro for a candidatura da direita democrática, de que ela apoie Lula no segundo turno. Se o assunto for bater no meio inteiro. Tá? E Lula vai sofrer muito nessa campanha. Não vai,
não
vai
não
ser brincadeira o que vai
não
acontecer. Tá? Então vai ser muito feio. Né? A gente está indo para uma situação eleitoral, não estou nem falando desse acordo político, nós estamos indo para uma situação eleitoral desastrosa.
E que inviabiliza esse acordo político também.
Que inviabiliza o acordo político, exatamente. Esse era o ponto que eu queria chegar. Tá? Agora, é claro que a candidatura Moro pode fazer um acordo com setores democráticos da direita, que ele pode voltar atrás em várias posições autoritárias que ele teve para fazer esse acordo. Pode. Agora, a chance de que a eleição do ano que vem seja uma eleição sobre Lula é muito alta. Enorme. E isso é um desastre. Porque o nosso problema não é o Lula. O nosso problema é o que aconteceu nesse país desde 2018 e o que o Bolsonaro fez e não fez durante o seu mandato. Então, essa é a tragédia completa. Quer dizer, a única chance que a gente tem de passar alguns meses fazendo discutindo, um balanço do desastre que foi o país, o Bolsonaro vai fazer o seguinte: bom, agora comigo e com o Moro na eleição, o assunto não é mais o meu governo. Tá certo? Outra questão é se vai colar. Mas como o PT adotou uma estratégia da defensiva, e está até hoje na defensiva, tá certo? É perfeito. Porque esse é o lugar em que o PT se colocou a partir de 2016. Aí vocês dizem, não tinha outra coisa para fazer. O PT ele voltou à mesma lógica que ele tinha na década de 90. Um partido que está permanentemente se defendendo. Em defensiva, com ataque, etc. E tal. Isso, o que acontece? Ele inviabiliza também, do lado do PT, esse grande acordo. Tá? Que é necessário. Quer dizer, o Lula fez um passo na direção do Geraldo Alckmin. Tá certo?
Inteligente. Foi tardio. Mas inteligente.
Sim, foi inteligente, mas tardio. Quer dizer, ele só se deu conta de que ele estava encantuado, que ele estava nas cordas, do ponto de vista da organização eleitoral, muito tarde. Ele tinha que ter dado espaço antes. Você fala, mas não é possível, porque a base eleitoral do Lula não ia aceitar, porque a militância não ia aceitar. Bom, não adianta ganhar a eleição se você não consegue governar. Então, assim, como é que vai acontecer do PT sair das cordas? O PT precisa sair das cordas. E se configura uma eleição com Bolsonaro, Moro e Lula, o PT está nas cordas. Então, assim, de um lado, você tem uma eleição que não é sobre o que realmente ela deveria ser, porque é isso que vão tentar, e de outro lado, você tem um partido, que é o PT, que está no outro polo, que está aceitando essa condição, porque está se colocando na defensiva. Não está fazendo movimentos de abertura.
Ou está então, tentando assim, também, está tendo mais dificuldade, ou é tardio, como você falou.
É, né? Tardio. É tardio, tinha que ter feito isso muito antes. Tá certo? Pode ser que dê tempo ainda? Pode ser. Pode ser que dê tempo. Pode ser que não dê tempo se a candidatura Moro se consolidar.
Posso, tudo depende disso. Posso pensar numa outra estratégia do Moro? Claro. Porque o Moro está ruim com os dois, né? Tá certo? Ele tem que falar mal também do Bolsonaro, né? E pode-se pensar numa maneira de ampliar o eleitorado do Moro a partir do momento que ele mantém a história lá, anticorrupção, ou a conversa dele toda, né, moralista e tal, mas ele vai precisar ampliar essa conversa, certo? Essa conversa não vai segurar uma eleição. Então, podemos pensar que ele pode assumir que o Lula já está no segundo turno e que ele quer desgastar é o Bolsonaro e que ele teve lá e saiu porque aquilo não presta? E que ele já assume, né? O Lula já foi feito o trabalho contra ele no sentido da corrupção, que ele é ladrão, aquelas coisas todas que ele mesmo fez, né? Ele ajudou a fazer. E ele fala assim: estou pensando numa alternativa de posicionamento para o. Ele fala assim: não, eu acreditei no Bolsonaro, ele não é o que eu achei que era, eu não sou autoritário, eu não sou isso, e eu sou uma alternativa de direita, mas uma alternativa correta de direita, e não sei o que lá, em vez de ficar batendo no Lula, que é um assunto que ele já fez, isso já é default, né? Não pode ser uma estratégia mais ampla?
Não, vai ter que ser. Vai ter que ser uma combinação das duas coisas. Por que vai ter que ser uma combinação das duas coisas? Em primeiro lugar, porque o Moro vai ter que fidelizar o eleitorado antipetista. que não está com Bolsonaro, tá? E para isso ele precisa bater no Lula. Não vai fazer, e assim, a existência dele já antagoniza o Lula. Tá? Por outro lado, se a avaliação, como você fez e como todo mundo faz, é de que o Lula está já no segundo turno, o Moro tem que tirar a outra vaga do Bolsonaro. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Exatamente do jeito que você está falando. Né? Vai dizer, olha, como ele disse no Senado recentemente, certo? Ele disse, olha, eu estava no Ministério da Justiça, eu não era responsável pela política econômica, eu discordo dessa política econômica e assim por diante. Tá certo? Uhum. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que desgastar o Bolsonaro, vai ter que disputar essa outra vaga com o Bolsonaro. Não tem a menor dúvida. Então, assim, se a gente junta as duas coisas, qual é o problema? O problema é, se o Lula não tiver condições de ganhar no primeiro turno, por exemplo, que seria uma possibilidade, caso não tenha uma terceira candidatura forte, mas se a candidatura Moro se consolidar, ela é uma candidatura forte, portanto, né, ela faz com que exista o segundo turno, a outra possibilidade para a democracia brasileira sobreviver é o Bolsonaro não estar no segundo turno. Tá? Por quê? Se a eleição do ano que vem for Bolsonaro contra Lula, e se por causa dessa campanha, né, que é uma campanha que vai ser dirigida contra o Bolsonaro, mas vai ser dirigida na mesma medida, eu acho, contra o Lula. Tá? Se o resultado for que Sérgio Moro, não indo para o segundo turno, digamos que ele se consolide, não indo para o segundo turno, não apoia Lula, aí é um desastre.
Aí ganha Bolsonaro.
E a possibilidade dele apoiar o Lula é nula.
Zero. É zero, tá, claro.
Então, zero. Veja, a única, só tem duas possibilidades de derrotar o autoritarismo no ano que vem. Ou o Lula ganha no primeiro turno, que é muito remoto, ou o Moro tira o Bolsonaro do segundo turno e é um segundo turno entre Moro e Lula.
Como você vê os outros terceiras vias que estão tentando se colocar? O Ciro, o João Dória? Como que você vê todos esses? Tem alguns que a gente sabe que não funciona, né? Assim, que estão mais é balão de ensaio. Mas assim, o Ciro não é balão de ensaio, o João também não é balão de ensaio. Então, assim, como que você vê a possibilidade desses outros, já que o Moro agora se colocou no campo deles, né?
Sim, a jogada do Moro foi muito arriscada e muito bem feita, ao mesmo tempo, né? Foi no momento certo. Veja, o Ciro, a candidatura Ciro tinha uma chance e uma chance só, que era se tornar a candidatura da direita democrática. Essa era a chance da candidatura Ciro. Ou seja, fazer um acordo com a direita não bolsonarista para ser o candidato da direita não bolsonarista.
Posso abrir um parênteses de novo? É. Eu gosto muito do Ciro, mas assim, eu tenho muita dificuldade de entender esse movimento com a história dele, né? Assim, como eu entendo o movimento assim, essa é a minha chance, já que eu não vou ter lugar na esquerda. Eu entendo o raciocínio, mas o movimento e a forma que esse movimento foi feito, eu tenho muita dificuldade de entender, porque quase que nega a história dele toda, né? Tenta criar um novo Ciro e você fica no meio do caminho. Eu estou olhando como publicitário, né? Como eu fiz campanhas políticas, eu falo assim, caramba, a chance dele cair no buraco era 99,99%. Por que que foi feito desta forma? Né? Eu tenho dificuldade de compreender. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho dificuldade de compreender. Porque, e eu gosto muito, respeito muito, um monte de coisa dele, gosto muito, e eu acho que foi, na minha opinião, um erro quase assim, infantil, assim, né? Se eu posso chamar assim. Eu não sei como você vê, mas eu tenho essa dificuldade.
A trajetória do Ciro, Celso, é muito tortuosa. Como é que você imagina alguém que começou sua carreira
na arena, né?
No partido herdeiro do partido de sustentação da ditadura militar. que foi ministro da Fazenda logo depois do lançamento do Real. Tá certo?
Uhum.
Que depois foi ministro do Lula. Então, ele é um sujeito tortuoso. E, por essa razão exatamente, não deveria ter muita dificuldade em fazer esse movimento para ser o candidato da direita democrática. O que eu acho que ele não teria nenhuma dificuldade em fazer. O problema é o seguinte, é que a direita democrática, ou a direita não bolsonarista, não quis, muito simples, não colou esse movimento. E aí ele ficou parado, tá no
buraco.
Sem ter para onde ir, porque ele se atolou, tá certo? E daí o Moro chegou e falou, bom, veja, a decisão do Moro vem logo depois do quê? Do anúncio oficial de que o Huck não era candidato, o Luciano Huck. Que era a única pessoa que, de fato, poderia embolar o meio de campo ali com o Moro. O Moro olhou e falou assim, bom, o Ciro não conseguiu trazer a direita não bolsonarista para a candidatura dele. Então, ele está isolado. Tem 25% do eleitorado buscando uma candidatura que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Eu, Moro, tenho 8% das intenções de voto. Se na próxima pesquisa eu marco 12%, eu estou consolidado. Tá certo? Então, assim, foi um movimento muito inteligente que ele fez. O problema é que ele trava o campo. Certo? Ou seja, ou o ano que vem Lula vence no primeiro turno, ou o segundo turno entre Moro e Lula, essas ou duas
nós,
possibilidades.
Ou nós estamos ferrados.
Ou nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados mesmo, nós estamos ferrados por muito tempo.
Muito.
Né? Então, assim, de um lado, talvez seja a única solução para esse eleitorado nem, por outro lado, aumenta o tamanho da nossa encrenca. Tá? Então, acho que
Você não vê viabilidade em nenhum outro terceira via que
desculpa, eu esqueci disso, Celso. Não, eu acho que isso é residual. Veja, o PSDB se autodestruiu, né? Perdeu completamente qualquer credibilidade que já não tinha.
Né? Eu queria responsabilizar o Aécio por botar fogo final na coisa, né?
Ah, mas ele teve um aliado muito importante, que foi o Dória. Então, assim, você tem uma... O Aécio e o Dória se complementam nessa tarefa destrutiva do PSDB. Tá? E, claro, um partido que permite ser autodestruído é porque, de fato, já não representa mais nada. Tá? Então, acho que por aí não vem nada. Né? As outras candidaturas, como você disse, são residuais. Então, veja, é claro que você pode lançar uma candidatura pensando no futuro, etc. e tal, mas tem um problema de financiamento. Porque, veja, como o financiamento agora é público, pelo menos legalmente, tá certo? Os partidos têm que estabelecer estratégia. Então, assim, quando você tem um candidato a presidente, isso custa muito caro. E isso retira recursos de eleições para o legislativo, que é onde realmente os partidos ganham força. Porque, justamente, o cálculo do fundo eleitoral é feito com base nas bancadas.
Em cima nas bancadas.
Tá certo? Então, você tem que fazer bancada. E é bancada também que te permite negociar com o governo os cargos que você quer. Então, é muito difícil um partido ter candidato a presidente, porque custa muito para o partido. Tá? Então, assim, todo mundo está lançando etc. e tal, mas na hora H não vai ter candidato. Vai. Ou vai ter um candidato que é pro forma, porque não vai ter recurso para ser candidato de verdade. Tá? Agora, o que eu acho que tem novidade se esse cenário se consolida com Bolsonaro, Moro e Lula? Bolsonaro, ele veio para ficar, como o Trump ficou nos Estados Unidos. A diferença é que o Bolsonaro não hackeou um partido como o Trump hackeou o Partido Republicano, tá certo? Uhum. Que é uma operação realmente incrível do ponto de vista político, você destruir um partido que tem 200 anos, certo? Não é qualquer coisa, tá? E a erosão da democracia americana é uma coisa séria.
Séria.
Então, assim, Bolsonaro não tem isso. Ao mesmo tempo, ele usa isso para a retórica antissistema dele. Ele fala, eu sou tão antissistema que nem partido eu tenho. Tá? Então, se você tem isso, e se o Bolsonaro veio para ficar, se ele perder a eleição, se ele tentar dar um golpe e não der certo, se ele estabelecer um caos nesse país durante meses, que é uma possibilidade também,
enorme.
Se ele perder, o que acontece é o seguinte, ele vai estar esperando o fracasso do próximo.
O fracasso do outro. É igual o Trump. O Trump está fazendo exatamente a mesma coisa.
Exato. Só que o Bolsonaro é mais novo. Tem essa diferença importantíssima.
Vai viver mais tempo, é isso.
Então, assim, e o Bolsonaro tem um clã. Tá? Ele tem uma linhagem. Quer dizer, o autoritarismo dele é um autoritarismo de tipo clânico mesmo. Né? Então, assim, olha, tem o 01, tem o 02, tem o 03, o 018. Né?
Nossa.
Então, é isso, que é bem, bem perigoso de verdade. O Moro, ele só tem a ganhar. Por quê? Porque ele é muito novo. Então, se ele consegue se consolidar, se ele consegue marcar pontos importantes na eleição, vai ficar esperando o fracasso de outra pessoa que ganhe.
Seja quem for.
Seja quem for, para ser um candidato mais forte 4 anos depois. Tá certo?
E a chance de fracasso é 70%, né? Porque vai ser muito difícil.
É muito alta. É muito alta, não porque o país não tenha condições de se recuperar. O Brasil tem condições de se recuperar. O problema é quem ganhar a eleição consiga governar. Porque, assim, se o Bolsonaro ganhar a eleição, a gente já sabe que a democracia no Brasil acabou. Certo? Acabou. Não há o que fazer. Porque ele vai dizer, olha, em 2018 vocês disseram que foi acaso, agora não é acaso. E agora eu tenho um mandato para destruir a democracia brasileira. É isso.
Tá? Concordo.
Então não tem discussão. Né? Uma democracia, só quem se prepara para um golpe é quem vai dar o golpe. As outras pessoas não se preparam, porque elas acham que a democracia está funcionando e tudo. Tá? Então, assim, eu falo, não, o Bolsonaro mostra os dentes, mas ele não morde. Vai morder. É evidente que vai morder. Tá?
Não mordeu, então, assim, ganhar, não conseguiu, acabou. Né? Não conseguiu morder, né?
E não tem problema, no caso dele, não ter condições de governar. Porque ele não governa mesmo. Certo? O projeto do Bolsonaro é não governar, é um não governo.
Então,
o que ele faz? Ele se ocupa das pautas que dizem estritamente respeito à sua base de apoio. E tudo que não diz respeito à base de apoio dele, ele entrega para quem quiser. No caso, para o Arthur Lira, para quem mais quiser. Então, é um jeito de não governar muito especial. Que é o primeiro presidente que não tenta governar para a maioria. Ele governa para uma minoria. Explicitamente. Uhum. E o que ele quer fazer é fazer com que a minoria se imponha sobre a maioria. Isso se chama ditadura. Ditadura. Perfeito. É assim, é quando uma minoria se impõe a uma maioria. Tá certo? Pode ter outro nome, pode ter outra característica. Agora passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a coisa de mudar a regra de aposentadoria de ministro do STF, permitiria ao Bolsonaro indicar mais 2. Tá? Você fala, não vai passar na Câmara, não vai passar no Senado. Não importa, ele está só sinalizando o que ele vai fazer no segundo mandato. Que é o que os autoritários
Orbán,
mundo afora estão fazendo.
Exatamente. É igualzinho o Orbán, parece mesmo o mesmo roteiro.
É que o Bolsonaro ele combina elementos de vários lugares. Porque como o Orbán foi eleito em 2010 e o Trump foi eleito em 2016. A Polônia no meio, Filipinas, enfim, podemos falar todos os casos. Uhum. Ele vai pegando dessas experiências aquilo que ele acha que vai funcionar. Então, por exemplo, funcionou a história do voto impresso. Ele pega da onde? Pega do Trump, tá certo? destruir a Suprema Corte, como na Hungria, pega da Hungria. Tá? O Viktor Orbán transforma 42% dos votos em 90% dos assentos no parlamento. Sim. Não, você faz uma modificação legislativa e você transforma 40 em 90. Você fala, bom, assim você fala o quê? Como é que você vai fazer oposição a 90%? Tá certo? Então, a oposição húngara foi derrotada em 2010, ela só conseguiu fazer um acordo amplo anti-Orbán em 2020, e o ano que vem também é ano de eleição na Hungria. Então, assim, 10 anos depois. Então, assim, isso significa o quê? Que em 2028 nós vamos fazer uma frente ampla a favor da democracia para em 2030 tentar retomar? Acabou. São 10 anos de destruição.
São loucos. Tá certo? Existe uma... Falando agora que a gente está falando dessa coisa internacional, existe uma conversa que o Steve Bannon é a mente por trás de tudo isso e tal. Isso é maluquice, assim, maluquice que eu digo é invencionice, etc., ou realmente existe uma coordenação internacional, não que ele mande, né, mas assim, uma coordenação como atitudes, como a maneira de fazer e etc. Como que você vê isso?
Então, é o seguinte, a extrema-direita internacional também tem divisões muito importantes, fraturas internas. Então, tem uma parte da extrema-direita europeia que não topa o Bannon de jeito nenhum e vice-versa. Eles tentaram fazer vários acordos que não deram certo.
Só deu na Itália, né? Na Itália ele conseguiu o apoio lá. Do...
Mesmo assim, é uma aliança meio de conveniência, não é casamento, como diria o Bolsonaro. Com a Marine Le Pen não deu certo. Uhum. É, com a Marion Maréchal Le Pen, que é a próxima, porque ela tem 30 anos de idade, tá certo? Uhum. E é muito impressionante como política. Isso sim é sólida, uma extrema-direita sólida, pensando na frente, tá certo? Fez uma fundação, tem um acordo com os Estados Unidos muito sólido, enfim. É variado, tá? Não só as novas direitas são muito diferentes, mas também a extrema-direita ela tem as suas divisões. Dito isso, Steve Bannon é uma figura muito importante. Muito. Por quê? Muitas razões, mas eu ressalto só uma. Tá? Se for meio longo, você me corta. Tá?
Não, manda pau. Não. É fundamental, eu acho um assunto fundamental. Eu sei que as coisas estão acontecendo não só aqui, né? E aí é pior ainda. Né?
Esse assunto é comprido, tá? Porque o que acontece? Quando você tem nos anos 2000, na internet, uma espécie de boom do LOL, né? Do que em português a gente chama de zoação. Uhum. E que está em todos os lugares e tal, especialmente no 4chan, num board determinado do 4chan, e de outros lugares. E essa lógica da zoação, ela também está muito ligada à comunidade gamer. Então você junta gamer com zoação e tal, então tem política e tem game, tem gente que é só do game, tem gente que dá política e tem gente que cruza, tá? Ali nos anos 2000. Quando começam as revoltas democráticas da década de 2010, tanto falando da Tunísia, do Occupy Wall Street, depois junho de 2013 no Brasil, Espanha, os indignados, etc. Quando começa esse ciclo de revoltas, uma parte dessa comunidade da zoação, principalmente aquela que se reuniu em torno do Anonymous, ela se politiza. E uma regra fundamental da zoação é que você não pode se politizar porque isso limita a zoação. Tá? Então, o que acontece? O Anonymous vai pro Occupy, que vai apoiar o Occupy e vai se politizar à esquerda. Isso vai ter uma resposta dessa comunidade, que é a ideia de que, olha, não, você não vai conseguir me impor o politicamente correto, porque aqui é o lugar da zoação, etc. E tal. E isso vai culminar com o chamado Gamergate, de 2013 e 2014, em que você tem, de fato, um processo de destruição dessa comunidade, e é nesse lugar que o Steve Bannon entra. Tá? Nesse lugar, ele olha e fala assim, bom, esta é a chance da extrema-direita. Por quê? Porque essa comunidade é uma comunidade altamente conectada, essa é uma comunidade altamente capilarizada, é uma comunidade que precisa de um propósito, e principalmente para se opor à politização à esquerda. E ele vai organizar toda essa energia no Breitbart News, no projeto, e que vai depois ser a base da campanha do Trump. Então, assim, a importância do Steve Bannon é enorme, é muito grande. Tá? Não estou falando de quebra de analítica, enfim, mas é muito importante como organização de um ecossistema de extrema-direita que consegue politizar jovens que estavam na zoação.
E a revolta libertária, que era uma coisa de esquerda, vamos dizer assim, outro dia eu estava ouvindo The Wall, a música, né? Eu falei, caceta, é isso? Era de esquerda, hoje é de direita. Assim, é uma música que os caras de direita podem estar falando, ah, vocês da escola estão me politizando, eu não quero, eu quero que me liberte. Eu falei assim, a mesma música, em outro momento, hoje, pode ser vista como uma coisa do discurso, entre aspas, libertário da extrema-direita, dizendo, você não pode me censurar, você não pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu falei, caceta, como que quando eu era adolescente era uma música contra a direita, virou agora contra a esquerda, vamos chamar assim. Uma coisa de louco.
Mas, assim, também não é novo, porque todo projeto autoritário é feito em nome da liberdade e da democracia. Assim foi o fascismo, assim foi o nazismo.
O discurso é esse, claro.
Porque, assim, você fala assim, bom, mas como assim o Bolsonaro é contra a democracia se ele está o tempo inteiro dizendo que ele defende a liberdade, que ele defende a democracia? É que, para ele, democracia é o que tinha na ditadura. Aí você fala, não, peraí, como é que democracia pode ser a democracia da ditadura? Mas é assim que o Bolsonaro pensa. Ele pensa, olha, o que na ditadura militar se chamava de democracia é a verdadeira democracia. Então, assim, você fala, mas é um raciocínio absurdo. Não. É o raciocínio de um projeto autoritário. Tá? E que, portanto, consegue falar para pessoas que estão querendo se libertar, que são contra o sistema. E, por isso, essas revoltas conservadoras, elas se consideram revolucionárias. Isso que o Bolsonaro vai, então, discutir o tema do Enem e vai dizer, olha, 64 não foi golpe, foi revolução. Né? É por isso.
Então, é exatamente essa coisa que está acontecendo. Quer dizer, toda esta revolta, vamos dizer assim, toda essa que eu tenho chamado de angústia, porque o sistema não está realmente sendo justo, né? As pessoas, a diferença, ou seja, que ela é verdadeira, ou seja, ela é autêntica, ela está sendo canalizada por uma questão autoritária, mesmo fingindo que é uma questão libertária. O que está acontecendo é isso, né? O que antes, de novo, a esquerda pegava toda essa revolta e fazia, olha, vamos mudar para alguns para o autoritarismo, eu não estou defendendo, né? Assim, mas estou dizendo, vamos mudar e vamos fazer, vamos mudar a sociedade, ela precisa ser mais justa e tal, e alguns caíram do lado errado. Hoje está exatamente a mesma sensação de injustiça, a mesma sensação de que está tudo errado, e é verdade que está tudo errado, né? Está sendo usado por uma coisa autoritária. Né? Então, o fato de eu ter vivido muito tempo, até agora, ou mais tempo, me deu essas duas coisas. As sensações estão certas, só que a direção, não necessariamente estou dizendo que era certo antes, porque às vezes errou também, mas as direções estão opostas. Quer dizer, a solução para essa sensação hoje é menos liberdade, autoritarismo, voltar para trás, né, e etc, etc, mesmo com discurso de liberdade. Isso está me assustando, pessoalmente falando, assim, como que o mundo virou tanto de ponta cabeça?
O que, na verdade, o autoritarismo ataca é qualquer possibilidade de acordo democrático. Porque o que o autoritarismo diz é: não é possível negociar com essas pessoas. Então, assim, ou você as domina, ou elas te dominarão. Então, é o estabelecimento da relação amigo-inimigo.
Que é, uma, assim, é militar, é um pensamento militar. Ou, tá certo?
Ou você elimina, ou essa pessoa vai te dominar. Então, você não tem possibilidade de sentar e dizer: vamos fazer um contrato, vamos fazer um acordo, vamos estabelecer quais são as regras da nossa convivência. Não, não dá, porque essa outra pessoa quer me impor um jeito de viver. Tá certo? E, claro, isso tem que ver com o fato de que se criou, nas décadas de 90 e de 2000, uma certa aliança do centro, que é centro-esquerda e centro-direita, que estava no poder, para que você tivesse globalização, aumento da desigualdade, que você tivesse desregulamentação, etc., mas, ao mesmo tempo, você tivesse avanços em direitos. Então, esse é um acordo que é um acordo perverso, porque esse é o acordo que é identificado pela extrema-direita como o establishment. Então, como sistema, tá certo? Então, por isso que tem muita gente que fala: junho de 2013, no Brasil, foi um movimento de direita. Só foi um movimento de direita porque era a esquerda que estava no poder. Porque se fosse a direita, teria sido o maior movimento de esquerda da história do país. Então, basta ver o que aconteceu na Espanha. Quem é que estava no poder na Espanha? Era a direita. Portanto, o movimento era o movimento de esquerda. Então, assim, a gente deixa de entender o que acontece porque existem essas relações de poder que estão ali estabelecidas.
A gente vai encerrar, já tomei muito seu tempo. Eu encerro sempre com a mesma pergunta, e dentro desse ambiente que a gente está falando e dentro dessa urgência, que eu acho que eu concordo 1 bilhão% com você. Quem somos nós? Nós, você pode interpretar seres humanos, brasileiros, o que você quiser, tá?
Vamos dizer, eu começaria dizendo que nós somos uma espécie ameaçada de extinção. E ameaçada de extinção por culpa de si mesma. Então, assim, nós temos diante de nós uma ameaça que é ainda mais assustadora, ou igualmente assustadora, que é a ameaça climática. Nós estamos diante disso, e esse é o principal desafio que tem esse nós, né? E esse nós é possível dizer porque realmente é a extinção da própria espécie que está em causa, a destruição do planeta, etc. Nós somos aqueles que estamos diante da possibilidade de continuar vivendo, de estabelecer as nossas relações de maneira democrática ou não. Certo? E aí, também acho que não é só no Brasil isso, né? É um problema mundial, né? Pela primeira vez, a democracia está, de fato, desafiada na sua base como, não só regime de governo, né? Mas como forma de convivência entre as pessoas, como forma de vida. Então, eu acho que o que somos nós é quais serão as respostas que nós daremos a essas duas perguntas, das quais depende a pergunta crucial da emergência social. Ou seja, se nós vamos conseguir defender o planeta, se nós vamos conseguir defender a democracia de tal maneira que nós tenhamos uma coisa chamada solidariedade. Nós sejamos capazes de produzir solidariedade, e isso significa, muito concretamente, produzir condições de vida dignas para todo mundo que habita esse planeta. Certo? É esse que eu acho que é o desafio do nós. Se esse nós não conseguir responder bem a esses três desafios, não haverá nós. Ou haverá nós no sentido de nó-gorge.
Eu concordo 100%. Agora, pessoalmente, você acredita que a gente vai conseguir? Eu sou bem pessimista, tá, em relação a isso. Então, eu já adianto a minha resposta. Eu concordo 100%, mas eu acho que não vejo condição da gente conseguir. Tá? Não estou torcendo para isso, né? Pelo amor de Deus. Estou falando como, olhando assim, a chance disso acontecer é mínima. Pessoalmente, se é que você quer responder essa pergunta, o que, que você acha?
Sim, eu te devolveria uma pergunta. Qual é a alternativa?
É o que você falou, é a extinção. E eu acho que pode ser que aconteça.
Sim, claro, a extinção é o que tem para hoje, certo? Então, assim, dado que a extinção é o que tem para hoje, o que, que nós vamos fazer? Certo?
Se então, a gente continuar agindo como vem agindo em relação ao clima, que eu acho que mostra muito como que a gente age. Eu digo todos nós, tá? Como que a gente age em relação aos problemas, eu acho que está a chance de chegar um grande acordo e que a gente consiga, seja da democracia, seja do clima, seja do fim da fome e da miséria, parece muito pequeno.
Celso, tem uma coisa que é um imprevisível, né? Tem a coisa que é a única coisa que vale a pena viver, a única coisa que vale a pena na história é a gente saber, olha, na pior situação acontecem coisas que são imprevisíveis, que não, a gente não conseguia prever e que são boas, certo? Tem várias
tem
coisas
ruins.
Que são ruins. Mas acontecem também essas coisas imprevisíveis que mudam o jogo, porque tem muitas tendências e muitos processos subterrâneos que estão acontecendo no momento que a gente conversa e que a gente só consegue detectar quando eles explodem, depois, quando eles erodem e tal, quando eles fazem a erosão do solo, né, que eles surgem, que eles emergem. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que continuar tentando evitar o desastre.
Concordo, concordo.
E tentar evitar o desastre significa, em algum momento, o jogo pode virar. E a gente precisa ter essa firmeza de que a gente não tem alternativa. Diante do desastre, a gente não tem alternativa a não ser continuar dizendo temos de evitar o desastre.
Eu concordo também. Eu concordo
assim,
também.
Coisas imprevisíveis podem acontecer que sejam boas.
Torço muito para que aconteça.
Vamos torcer.
Eu tento agir também, exatamente, não é só torcer lá no cantinho, tem que agir e tentar empurrar as coisas para esse lado. Esse programa aqui, essa conversa, é um pouco isso também,
claro,
uma tentativa de empurrar para esse lado. Isso não quer dizer que eu acho que vai acontecer, são dois assuntos diferentes, né? Mas tá bom, olha, obrigado, muito obrigado.
Foi
excelente a conversa para mim. Muito, 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 muito obrigado de verdade.
Um prazer, cara.